Central 3. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Para você conectado na Central 3, começa a partir de agora mais um programa Titulares. Toda segunda-feira, das 20 às 21 horas, no www.central3.com.br. Acesse a nossa fanpage facebook.com/central3. Converse com a gente pelo Twitter, twitter.com/central3, lembrando que o 3 é por extenso, T-R-E-S. E meu boa noite a todos os titulares presentes aqui na mesa do Estúdio 1 da Central 3. Boa noite, Rodrigo Monteiro de Castro.
Boa noite, é um prazer estar de volta. Semana passada eu me ausentei por conta do lançamento de um livro que eu organizei. Feliz ou infelizmente caiu na segunda-feira e não pude estar presente. É um prazer estar com você, ouvinte do Titulares.
Maravilha. Tá um pouco rouco, Rodrigo?
Eu acho que não.
Não?
Não. Ou sim.
Ou sim. Leandro e a mim, boa noite.
Tudo bem, Pelege? Eu não sei porque que geralmente as pessoas lançam livros nas segundas-feiras. Isso é um padrão. Deve ter algum dado estatístico para isso, algum estudo, né?
Não, no meu caso, é porque o livro foi lançado no Clube Paulistano. E o único dia aberto para lançamento de livros lá nesse clube é as segundas-feiras.
Perfeito, tá explicado. Aí caiu a minha teoria por terra.
Já era.
Quero fazer um comentário inicial. Flamengo e outros times do Fluminense também jogou no estádio de Moça Bonita, que é muito mais bonito que o Engenhão.
Ah, é o Moça Bonita. Tá certo.
O que é mais bonito?
O estádio, o estádio de Moça Bonita.
Entendi.
A Moça Bonita também deve ser. Né?
Deve ser. Vitor Biner, boa noite.
Tudo bem, Pelé? Boa noite pra você, Rodrigo, Leandro e aos amigos que estão ouvindo o Titulares.
Maravilha.
O Titulares ou os Titulares?
O programa Titulares. Perfeito. Com os titulares. Aliás, Vitor Biner, a pergunta é para você. Falta um titular.
Falta, e eu não sei exatamente qual é a razão da ausência de Chico Malta.
Sim.
Por onde andará?
Segundo boatos, foi negociar alguma coisa no Catar, né? Tá hospedado num hotel que pode chegar
8 estrelas.
Então, eu acho que a experiência... Estão fazendo com um hotel 7,5 estrelas, 7 para 8. Então, se Chico Malta aprovar
passa
o hotel...
Passa pelo crivo de Chico Malta.
E aí... mas ele foi negociar algo para a rádio?
Eu não sei. Aliás, isso tudo não passa de um grande boato. Não sei se é verdade.
Estaria ele na Ilha de Malta?
E o problema... Não, na Ilha de Malta não, porque ele já foi algumas vezes. E, infelizmente, quando ele nos abandonou, não tivemos aquele delicioso lanchinho que sempre é servido antes do programa.
Ah, isso é uma falha grave.
Eu e Rodrigo fomos mexer na geladeira de Chico Malta, achamos
laranja,
queijo francês, porém...
Vencido há 30 dias.
Comemos devido à fome mesmo assim, e não havia líquido algum, ou seja... Tá um pouco mais difícil a dicção, que já não é boa.
Victor, a rouquidão, na verdade, é por isso.
Não tem nem água hoje.
Não tem água.
Não, vamos tomar da torneira mesmo, porque é o jeito. Mas queijo francês de Chico Malta vencido com água da torneira da casa de Chico Malta. É o luxo, como diriam alguns.
Ataíde Patrese.
Ele mesmo. Estão acostumados com as guloseimas aqui, pitorescas, que Chico Malta deixa pra gente. A gente vai se virar hoje mesmo sem água.
Não, torneira certo. Tem água.
Torneira tem água.
Cortaram, porque a conta tá paga.
A gente dá um jeitinho na conta que nunca atrasa, né? Bom, pessoal, começando mais um programa Titulares. Converse com a gente aqui pela fanpage facebook.com/central3, também pelo Twitter, twitter.com/central3. Dando um abraço aqui pro Ricardo Urbano, grande mestre Urbano, velho conhecido nosso aqui, tá dizendo um boa noite, amigos, pra todo mundo. Valeu, mestre. Valeu. E você que viveu o clássico aí, já que falamos em mestre Urbano. Vamos falar sobre o clássico paulista de ontem, São Paulo 1, Corinthians 2, um clássico polêmico, um clássico equilibrado, um clássico com
muitas alternativas. Um clássico mais com a marca de um golaço do que com a marca de um erro de juízo. O lance a gente pode discutir pra caramba, mas o copo meio cheio ou o copo meio vazio, né?
Eu prefiro
foi um bom jogo de futebol,
O primeiro bom clássico do Paulista.
O primeiro,
né,
bom clássico, sim, do Paulista, apesar do público mediano, apesar do contexto ser de pouco interesse em relação à tabela de classificação. Mas eu prefiro ficar com a lembrança do gol do Danilo do pênalti, que teria sido ou não um erro do juiz, ou do Rogério, ou do Tolói. Para mim, o maior errado de todo o lance é o Tolói.
Concordo.
Mas é isso, né? Bom jogo. Tivemos um clássico.
Tivemos um jogo, Ney Franco insistindo, né, no esquema 4-4-2. Parece que de todos os jogos nesse esquema foi a melhor. Diga, Victor, tá dizendo um não aqui pro
Denilson. Eu não acho que foi um 4-4-2, foi 4-2-3-1.
Foi um losango? Um 4 com o Denilson, o Jadson na direita, Ganso no meio.
Então, Jadson na direita, o Oswaldo na esquerda, o Ganso no meio. Tanto se fosse 4-4-2, a gente teria visto o Ganso muito mais jogando na esquerda para tabelar com o Oswaldo mais avançado. O São Paulo se posicionou num 4-2-3-1. A diferença desse esquema com os dois meias...
O Jadson não jogou aberto, né? Com o Ney Franco,
não, porque se mexe muito. Porque se mexe muito. Agora, na hora da marcação, quem teria que acompanhar o Fábio Santos era o Jadson. Do mesmo jeito que o Ganso, que fez a melhor partida dele para mim no São Paulo, e aí não é uma questão do que o Ganso realiza com a bola, é do que ele faz sem a bola, que se movimenta muito, dá opção de passe, está mais perto da jogada de ataque... acompanhou os avanços do Paulinho, sim, tanto é que foi obrigado a fazer algumas faltas, porque a marcação não é a dele, mas eu acho que eu vejo a torcida do São Paulo muito irritada com o resultado, até porque hoje em dia, isso é sazonal no futebol paulista, o maior clássico do estado é São Paulo e Corinthians, já foi Palmeiras e Corinthians, já foi Santos e Corinthians, já foi Santos e Palmeiras, nos anos 60, assim, então, isso é sazonal aqui, nesse momento, aliás, há alguns anos já, é São Paulo e Corinthians. Por isso mesmo o jogo teve alguma coisa de especial, os treinadores usaram os titulares das duas equipes porque precisavam treiná-las, né, porque precisavam aprimorar muito a parte tática. E aí eu acho que o São Paulo, no final das contas, o São Paulino, eu entendo a irritação pelo resultado, mas eu entendo também que deveria ficar um pouco mais satisfeito com a atuação do time, porque se o Luiz Fabiano e o Ganso marcarem como fizeram ontem, eu acho que inevitavelmente o futebol deles vai crescer, o São Paulo vai crescer, o São Paulo vai poder começar realmente a ser competitivo. Eu cito isso porque se você for observar os times vencedores da atualidade do futebol moderno, Barcelona, os 10 jogadores de linha marcam. Se pegar o Corinthians, campeão da Libertadores e do Mundo, os 10 jogadores de linha marcam. Se você pegar o Chelsea, quando derrubou o Barcelona, conseguiu parar o Barcelona, que foi uma zebra, mas os 10 jogadores de linha do Chelsea marcavam. A Inter de Milão foi o outro time que derrubou o Barcelona em 2010, outra zebra. Os 10 jogadores de linha marcavam. Para quem não se recorda, o Eto'o, por exemplo, jogava com o Eto'o na esquerda, marcando na frente do lateral, só um jogador mais adiantado. Quando o Barcelona ficou com um jogador a mais na partida de volta, atuando em casa, o Thiago Motta foi expulso ainda no primeiro tempo, vieram os 9 jogadores de linha e começaram uma marcação 10, 15 metros à frente da linha da grande área, quer dizer, não era nem no meio campo, era como se o gramado tivesse dividido em 3 partes, e nessa última parte a Inter ficou o tempo inteiro lá, o Barcelona só conseguiu dar o primeiro arremate, o Barcelona inspiradíssimo no segundo tempo. Quer dizer, a marcação no futebol de hoje é a coisa mais importante, porque tem a ver com recuperação da bola. Se você puder recuperar a bola na frente como faz o Barcelona, você tem mais vantagem ainda. E o São Paulo não tinha isso, não tinha isso porque o Luiz Fabiano cerca um pouco, como o centroavante deve fazer, não é para o Luiz Fabiano acompanhar a lateral nem nada disso. E por quê? Quando o Ganso entrava, o Ganso não marcava, ficava sempre longe da bola, porque participava pouco sem a bola. O jogo de ontem foi diferente, então eu acho que ele abre uma perspectiva, e de agora em diante, se mantiverem esses comportamentos, os atletas que eu citei, e o time continuar dessa maneira, a tendência é que uma hora o Ganso acerte um passe de craque, quando acertar um, vai ganhar confiança, acerta o segundo, e vai reencontrando o seu melhor futebol gradativamente. Então eu acho que apesar do resultado, para o São Paulo ontem, o jogo acabou sendo positivo.
Não deu para ficar triste pela apresentação do time.
Eu acho que São Paulo, ano passado, o São Paulo perdeu no Campeonato Paulista para o Corinthians 1-0, o Jadson perdeu o pênalti, inclusive.
Retrasado. O passado foi os dois do Luiz Fabiano, né?
Não, todos sabendo foi no Campeonato Brasileiro, de virada no primeiro turno.
Isso mesmo.
Então perdeu o pênalti. E no final das contas, esse jogo acabou não pesando muito no final da temporada. Por quê? Porque o time se classificou para Libertadores, conseguiu ganhar a Sul-Americana, que é aquilo que tinha para ganhar, ganhou, derrotou o Corinthians das duas vezes no Majestoso do ano passado. Então eu entendo essa coisa do momento, o futebol se vive o momento, tem que ser isso mesmo, é passional. mas eu acho que também abre uma perspectiva boa para o futuro do São Paulo, porque os dois jogadores ali que destoavam um pouco da participação ontem foram tão ativos no jogo, dentro das suas características, quanto os seus companheiros, e isso deve criar um time um pouco mais solidário.
Eu concordo com o Vitor. Entrando no plano do C, e falamos do Corinthians, evidentemente, que é, na minha opinião, o grande time do Brasil hoje.
É o melhor time da América, inclusive.
Melhor time da América.
Em tese, né?
Mas foram dois lances absolutamente especiais. O gol do Danilo, que é um cracaço, isso aqui nós sempre dissemos, né?
Sempre.
E que achou aquele gol nas costas de um jogador que voltou muito bem, que é o Paulo Miranda. Ele estava voltando de um ataque, que Paulo Miranda que vai e volta, né? O que faltava na lateral de São Paulo. Conseguiu, na volta do Paulo Miranda, cortar e fazer um gol fantástico.
Com o pé direito.
Com o pé direito, que não é o pé dele. E o segundo lance, que foi um lance de infelicidade de toda a zaga, falha de toda a zaga, mas são lances que normalmente não aconteceriam. Eliminando esses dois momentos, São Paulo oscilou alguns, eu acho que no jogo, momentos bons e ruins, mas o fato é que o Vitor tem razão. Foi uma boa partida do São Paulo. Então acho que os dois laterais, o Carleto também, em relação ao o lateral anterior, que nem ontem não esteve nem no banco de reserva.
Banco, não foi relacionado.
Eu acho que... Não, o Carleto não é o melhor jogador do Brasil, mas ele tem bastante disposição.
E ele se posiciona no local que o lateral deve estar.
Exatamente. Exatamente. Né? Eu acho que a dupla de zaga, mais uma vez, no primeiro gol não foi culpa da zaga. Eu acho que talvez o Denilson tivesse que marcar ali.
Eu ia falar disso. Estava esperando você acabar, porque... Eu vi notas muito altas, o pessoal elogiando a atuação do Denilson, e eu não gostei. Por quê? O Denilson cresceu, a dupla de volantes cresceu, porque a marcação à frente dela cresceu. E aí chegou muita bola, como a gente diz no futebolês, quebrada pro Denilson e o Maicon marcarem.
Que foi bem o Maicon.
O Maicon foi bem. Aliás, o Maicon tem jogado razoavelmente bem.
Muita vontade, né? Se posiciona bem.
E dá qualidade na saída de jogo, no passe. Tem que ver se dá conta da marcação. Essa é uma outra questão. Então, quando a marcação na frente funcionou, o Denilson conseguiu dar conta do recado. Nos momentos em que o Corinthians foi ao ataque com a bola, conseguiu fazer a transição, ele estava sempre muito longe da jogada. E isso eu acho que é um pecado pro volante. Se você for lembrar os grandes volantes da história de qualquer equipe, para citar o Corinthians, por exemplo, vou pegar aqui um Birubiru, que não era um jogador de extrema técnica, mas voluntarioso, né, um outro jogador de marcação excelente, que o corintiano eu vejo valorizar pouco hoje, mas assim, eu tenho na conta de um cara que deveria ser símbolo do que era o Corinthians, que é o Ezequiel, tá, para citar alguns jogadores ali que marcavam muito, que se esforçavam muito, do mesmo jeito que no São Paulo eu posso citar aqui o Mineiro e o Josué, acontecesse... O que acontecesse no jogo, eles estavam sempre muito próximos da jogada do gol, estavam sempre marcando, parece que tem uma compreensão natural do local onde devem estar. O Denilson não tem isso. Eu acho que falta isso para o Denilson. E eu não acredito, por exemplo, que ele será titular ao longo da temporada. Primeiro porque o Juvenal não vai renovar o contrato dele, salvo engano, termina no metade do ano. E segundo porque ele tem jogadores melhores na reserva. Por exemplo, eu gosto muito mais do Wellington, entendo a fase, mas eu insistiria com o Wellington. Eu acho que o Fabrício precisa pegar ritmo de jogo, porque ele é um cara que tem que concorrer pela posição ali com o Maicon. Aliás, até acho que quando a gente pensa em marcação e saída de bola, o Maicon seria o melhor de todos, mas a dupla mais forte teria o Wellington e Fabrício, não Denilson e Maicon. Mas isso ao longo da temporada. O treinador tem que se apegar ao que acontece hoje, porque ele tem uma partida decisiva na próxima quinta-feira. Então, para resumir, o Denilson fica muito longe da jogada, e eu não posso elogiar um volante que está sempre longe da bola. É mais ou menos como um zagueiro que tem problema de posicionamento da marcação da jogada aérea.
Só para complementar aqui, desculpa.
Pois não. O Leandro tem de marcação.
Um grande zagueiro, né?
Grande zagueiro.
Quase 1,90.
E acho que ele tem um cacuete de um jogador que não é um jogador de pegador. Repare que quando ele perde uma jogada, ao invés de levantar e sair atrás para si. Não, ele reclama e para, né?
É como
se fosse umas duas ou três vezes. Então, eu acho que aí foi um dos pontos fracos. Concordo com o Vitor, acho que Jadson e Ganso começam a se encontrar. E uma coisa que saltou para mim aos olhos foi que o Ganso, parece que ele viu no Jadson hoje atualmente ele vê uma referência. Ele olha e procura o Jadson. O jogo dele acontece muito com o Jadson. Acho que ele precisa soltar um pouco mais. Até para ter mais oportunidade de jogo.
É da casta do jogador, né? O jogador, quando vê que o outro sabe jogar bola, Não tem
mas
jeito.
Mas o São Paulo tem outros grandes jogadores ali, como Oswaldo e o próprio Luiz Fabiano na frente. Então, mas mesmo assim, acho que o Ganso está se soltando. Ele brigou, voltou, reclamou. Ele foi um grande...
E na hora que o Ganso engrenar de vez, quem vai ficar muito forte com isso é o Ney Franco. Porque vai ser fortalecido por ter sido justo desde o começo. E todo mundo viu que ele comprou uma briga que, no fim das contas, ele tinha razão. Colocando o Ganso para jogar na hora que o Ganso está jogando bem.
E a qualidade que o São Paulo vai ter na armação, né? Na tabela entre os dois, no passe, na enfiada de bola.
É isso, derruba uma das besteiras que rolaram no começo do ano, que o 4-2-3-1, sem outro jogador de velocidade pelo lado, não funciona. Não é verdade, você muda apenas um pouco a característica dele. O São Paulo, com esses dois jogadores, ele ganha mais posse de bola, para poder cadenciar mais o jogo. Uma partida, por exemplo, como a da Bolívia, prender mais a bola, sabe? Tirar a velocidade da partida é interessante para o São Paulo. Perde uma jogada aguda pela direita, mas, por outro lado, ganha em outros aspectos. O que precisa ter para fundamentar o esquema, volto a dizer, é a marcação correta. A questão é como o time marca, não é o que o time faz com a bola. Porque a primeira coisa é tomar a bola e ter a bola. O fazer o gol é o outro passo do processo. Né? E parece que quando alguém hoje em dia discute futebol, isso tem muito a ver com a dificuldade que o brasileiro tem de exaltar a coisa coletiva, de crescer para o individual, o astro, sabe? O popstar, a estrela, o cara que desequilibra, que eu adoro também. Só que não é só isso o futebol. O São Paulo ganha ali coletivamente algumas coisas que não tinha, sabe? Em contraponto a perder outras. Então a marcação, se funciona, o esquema vai funcionar com esses jogadores. São jogadores muito técnicos. E ali, a gente abre uma outra perspectiva ainda, que é ter atletas no banco para mudar o jogo. Sabe, de repente o Canhete volta, recupera a forma, que ainda está abaixo. É um cara que muda o jogo. O Alisson não é brilhante e tal, mas é um cara, o time está ganhando de 1-0. O time está ganhando de 1-0, Leandro, por exemplo. Você conhece futebol, o time está ganhando de 1-0. O outro, o adversário faz o quê? Ele solta o volante, solta o lateral, adianta a marcação. Tem outro jogador de velocidade para você colocar do lado, você ganha um jogo no contragolpe. Por quê? Porque futebol, a velha história, se ganha nos detalhes. E detalhes tem a ver também com grande quantidade de opções, que é exatamente o que o Corinthians tem hoje. Com o Jorge Henrique, marca mais do lado direito, tem um pouco de velocidade saindo. Com o Renato Augusto, é mais ofensivo, dá até para jogar no 4-4-2. O Emerson volta menos. Compensação, vai tornar o time mais agudo pelo lado esquerdo. Então, você vai mudando a característica de acordo com as possibilidades do jogo, com os defeitos do adversário, ou com seus próprios defeitos para maquiá-los.
E antes da gente dar continuidade para o clássico, temos...
Eu quero falar do Corinthians também depois.
Nós vamos falar, só para fazer uma interrupção, Vitor. Temos uma pessoa na linha, diretamente da Ilha de Malta. Boa noite,
Deus.
Chico Malta.
No Catar?
Boa noite, seus mimados.
Por que mimados, seu
Faço com os mimados sem vergonha. Que ficam reclamando que tem queijo velho, apodrecido, não, que não só queijo. Tem água da torneira. Vocês estão habituados aí com o meu sanduichinho de avião aí que eu dou sempre, toda segunda-feira?
Pô, sanduíche de avião?
Eu só avisar o seu Vitor Bambino, eu não tô em Catar nenhum. Tá, eu tô aqui em Condeúba, na cidade da família Jim. Eu tô hospedado aqui na casa da família Jim. Acabei de comer uma bela tapioca que só o avô do senhor Jim sabe fazer.
Tapioca.
Tô tomando uma cajuína aqui, bem fresquinha.
Qual é o time da cidade, Chico?
O time da cidade?
É.
É o Candubeubense.
Você traz uma camisa pra gente?
Candubeubense San Germán.
mas não vale, vale trazer camisa do Cochevelo Futebol Clube, por favor.
Olha, não tem nada disso. Eu tô aqui no sul da Bahia, perto de Vitória da Conquista. Família Jim muito acolhedora, muito bacana, muito, sabe realmente fazer uma comida baiana como ninguém. E só entrei pra poder falar que vocês são os mimados sem vergonha. A partir de agora é só água da torneira mesmo.
Pô, pra nós tá ótimo. Eu não tenho reclamação. Vai reclamar de alguma coisa?
Tá bom. Pra gente tá bom.
Tá mandado nos olhos dentes.
O fato de ele estar na Bahia só reforça realmente a minha suspeita de que ele tá virando um magnata do ar-condicionado. É um cara que vai nos lugares mais quentes do globo terrestre pra vender.
Tá explorando e colocando
ar-condicionado de última geração.
Ar-condicionado de última
geração. Não, eu só vi aqui a convite do Lucas. Ele queria receber a gente aqui em Condeúba, uma cidade muito bacana, muito pacata, simples, mas com muita dignidade aqui, a altura da família Jim.
Fala com ele aqui então, que ele está aqui ao lado no ar.
A gente queria até ouvir um pouco a palavra dos familiares do Lucas, que nunca entraram no ar.
É verdade, tem como.
Eles falam português ou francês, Chico?
eles falam todos baianês. Eles falam um dialeto aqui de. Que é entre uma cidade. Aqui é Candeúba, vizinha é Caculé.
Tá certo. Candeúba.
Tá bom? Então é só isso, gente.
Boa continuação por aí.
Sem vergonha. Abraço.
Aproveita, Chico, até semana que vem.
Abraço, Chico. Um abraço, Chico Malta.
Ô, Vitor.
Diga.
É, aliás, a minha mamãe costuma chamar. Um dia eu chamei, falei que o Vitor Biner tinha mandado um abraço pra ela. Ela falou: quem é a Turbina? ela até tem um problema, então chamo carinhosamente aqui, meu amigo Turbina. Quando você liga a televisão, Turbina, qual é o futebol que você prefere assistir? De qual país?
Eu prefiro assistir a Libertadores, de tudo.
É.
É o que eu mais gosto.
E você, Rodrigo?
Eu, a Libertadores. Mais do que Copa do Mundo.
Muito mais. Eu prefiro a Champions League, até Campeonato Brasileiro, eu prefiro um monte de coisa a Copa do Mundo. Copa do Mundo, pra mim, ela fica muito legal do mata-mata em diante. Talvez na última rodada de classificação do primeiro turno. Agora, na última Copa do Mundo, os dois primeiros jogos, o Leandro trabalhou comigo, fizemos uma cobertura pro áudio de todas as partidas, menos quatro da fase decisiva.
Recorde.
Acho que comentei 60 e poucos jogos. Eu me sentia fazendo partida da primeira fase do Campeonato Paulista, de tão ruins que estavam as partidas.
A gente pegou uma Argélia às 8h30 da manhã.
Eu nem lembro aquilo, é tanto do mesmo? Que...
Argélia, terça-feira, 8h30 da manhã, nem Copa do Mundo salva.
Eu acho que a gente tem uma dupla aí.
Argélia e Eslovênia.
Champions League e Libertadores. Libertadores em primeiro lugar, porque estamos aqui e temos times que gostamos
afinidade
mais ou menos, afinidade até contra, né? Times que você não quer que ganhe. E a Champions League, que é...
O melhor futebol do mundo.
A gente vai chegar no assunto Champions League mais pro final do programa. Você queria terminar sobre o Corinthians, Vitor?
Eu queria. Também.
Só lembrando que o Júnior Clímaco está com a gente aqui no Twitter dizendo que quando um adversário chuta o outro, é falta do chutador ou do chutado?
Então, antes de falar de Corinthians, acho que poderíamos encerrar o São Paulo, né? Para não voltar
para o assunto. Deixa eu ler os twitters aqui por enquanto. O Júnior Clímaco está aqui. Se o Danilo usasse Moicano e comemorasse gol com uma dancinha, era titular da seleção.
Teria ido para a seleção brasileira algumas vezes.
Exaltaram a ousadia e a alegria dele.
Concordo.
Ele diz que... O Diguinho está aqui também, dizendo que vai narrar o jogo entre PSG e Barcelona pela Central 3. Não percam.
Sim, estarei ao lado de Diguinho. Com
comentários de Leandro e a mim.
Falaremos, secaremos os times espanhóis.
Ah, é?
Eu tô falando
tem isso, Diguinho.
Não, tô brincando.
E o Mestre Urbano aqui dizendo que o Lucas Gins tá puxando o saco do chefe. E vamos lá, para encerrar, vamos falar um pouquinho de Corinthians?
O que eu não gostei no Corinthians ontem foi a dificuldade de sair da marcação do São Paulo de trás, tocando bola, que é uma coisa que o Corinthians sempre consegue fazer.
Perdeu o meio campo, Vitor?
Perdeu o meio campo e... Uma coisa que me chamou a atenção quando o Corinthians foi derrotado no México... pelo Tijuana, foi porque eu tinha visto o Corinthians perder vários jogos, assim, alguns jogos durante o ano passado, mas eu não me lembrava de alguém entrar em campo contra o Corinthians interessado, com afinco, e conseguir ditar o ritmo de jogo. O Corinthians sempre era o time que marcava melhor, era difícil entrar na área do Corinthians, o Corinthians conseguia fazer a transição de bola, quando não conseguia tinha que fazer a ligação direta. Tinha ali uma opção correta para fazer isso, conseguia fazer a bola chegar ao ataque, ganhar a primeira bola para ficar com ela depois. Ontem não conseguiu. Né? E o Tite, desde o começo da temporada, ele tenta implementar ali um 4-4-2 com o Renato Augusto pela direita, com muita flutuação, porque um jogador vem para o meio e vira um 4-2-3-1, o Paulinho avança, vira 4-3-1-2, se avançar mais um jogador do lado, com o Renato Augusto pode virar o 4-3-3, que era um time... baseado principalmente na capacidade de roubar a bola, de marcação e com muito mais opções ofensivas do que a gente viu no passado. E quando o Renato Augusto não está em campo, o time parece que regrediu em relação ao que a gente viu na temporada anterior com a bola. Ficou muito previsível. O Guerreiro, para mim, é o titular do Corinthians. Só que ali ontem, por exemplo, faltou um pouco de movimentação. De repente, inverter com o Emerson algumas vezes. O Emerson cair mais... pro lado direito, trocar com o Danilo. O Danilo fez o gol, acho que foi a primeira vez que ele foi pro lado esquerdo do campo, né? E antes ele só trocava com o Romarinho, do centro para a direita, lá da linha de três. Então, eu não gostei muito disso do Corinthians, só acho que, como no ano passado, o Corinthians acabou engrenando no mata-mata da Libertadores. Não fez uma grande primeira fase, caiu num grupo muito fácil, se classificou, sofreu com o Emelec na primeira partida do primeiro mata-mata e depois... contra o Vasco, apesar de poder ser eliminado, mas fez grandes jogos dali em diante. Um time muito consistente. Esse ano, ele foi contra o Tijuana no Pacaembu, consistente, e não mais.
Os dois jogos em casa foi bem, né? Contra o Milionários foi bem também.
Mas aí eu acho que...
É um jogo diferente, é um jogo que não dá muito para avaliar.
É diferente, um jogo mais, até mais fácil pro Corinthians, eu não gosto muito desse time do Milionários. Então, só estou um pouquinho com atenção, com apreensivo, para saber se o Corinthians vai conseguir ter a consistência e a regularidade do ano passado no mata-mata da Libertadores. É que vai classificar? Vai. Mas, dali em diante, vai precisar ter um... usar um termo que o Juca Kfouri adoraria aqui, um upgrade no seu futebol para poder ser bicampeão da América. Que, não sei se o pessoal está ouvindo o programa desde o começo, o Rodrigo falou, o Corinthians é o melhor time da América, eu também acho que o melhor time da América, mas ele ainda não está mostrando o futebol do melhor time da América. E é o melhor time da América pela parte coletiva, tecnicamente, do ponto de vista individual, é um time forte, mas se não fosse tão bem preparado e tão humilde...
E entrosado, né?
Porque o Corinthians tem uma coisa, o Corinthians não tem estrela. Não tem privilégio. A estrela vai lá e faz dentro do campo exatamente o que eu tenho que fazer. Fora do campo faz exatamente o que eu tenho que fazer. E isso se reflete na maneira como os jogadores se dedicam e atuam, principalmente nas partidas difíceis. Então, é mais uma lição para quem está querendo criar estrelas em outros times e colocando isso em segundo plano, abaixo do que da importância da camisa e da parte coletiva.
Eu acho que esse é um ponto interessante. Agora, o Corinthians tem a calma. É um time que, mesmo perdendo,
pragmático.
Ele é pragmático, ele aguarda o seu momento, ele não se desespera e vai atrás da sua oportunidade. E vimos isso em algumas situações. Eu acho que o ponto fraco hoje que eu vejo desse time, apesar desses problemas no meio que o Vitor citou com as mexidas que estão sendo feitas, são nas laterais. Eu acho que no começo do jogo, até uns 30 minutos assim, os jogadores de São Paulo tinham grandes avenidas. O Oswaldo, apesar de bem marcado, ele invariavelmente ganhava jogadas e o lance do gol de São Paulo saiu pelo lado esquerdo. Já o Fábio Santos, me parece que ele vai e não volta, então é um ponto de atenção para o Corinthians. Agora, ele sabe se recuperar. E mesmo se recuperando, ou quando se recupera, ele não é um time que sai desesperadamente para o resultado. O início do segundo tempo, e até, sei lá, até o momento do gol, que a gente tem que falar um pouquinho daquele gol, o Corinthians se fechou em certos momentos com 9 jogadores atrás.
Jogando contra gol.
Jogando, sim. Deixando o São Paulo atrás do resultado e o Corinthians lá só aguardando o seu momento.
O que não é um problema.
O que não é um problema.
Não é um problema. Não só acho que o Corinthians pode fazer muito mais do que isso. Só lembrar que o Boca Juniors foi campeão da Libertadores sei lá quantas vezes, com o Bianchi, jogando assim. Tentar manter a bola quando fazia o gol, antes se fechava, fazia um gol em contragolpe e ninguém conseguia virar o jogo.
A pergunta do futebol moderno é essa. Todo mundo exalta a posse de bola, mas quem está com a posse de bola e não usa tocando de lado, está atacando ou está defendendo?
Está atacando.
E quem está atrás esperando para pegar a bola e contra-atacar? Está defendendo ou está atacando?
Está atacando, se tiver com a bola na frente, tocando de lado, mas não quer dizer que seja mais perigoso no ataque.
O Vitor, só para concluir, eu acho o seguinte, que não era um problema. Por quê? Porque o São Paulo atacando com 2 laterais, 2 volantes, um deles, nós falamos aqui, não dando e não voltando para dar o combate, 2 meias, muito esforçados, mas que não são jogadores necessariamente rápidos, o Ganso é um jogador que está voltando, mas ele nos caracteriza pelo pique, então ia sobrar espaço, e foi o que aconteceu. E quando aconteceu, soube aproveitar. E foi aquele gol que nós falamos pouco, eu sei que o Vitor hoje falou muito sobre isso, o Juca falou hoje à tarde no programa deles, abre, vê se os jornais todos falando, que eu acho que apresenta uma situação que o São Paulo tem que olhar e tem que tomar muito cuidado. Rogério Ceni é, sem dúvida, um dos grandes, se não ao lado do Raí, os maiores jogadores da história do São Paulo, que mais se identificam com o São Paulo, mas é um jogador que tem 40 anos. E como todo homem de 40 anos que se dedica a uma atividade que exige reflexo, força, habilidade, vigor físico, ele já não é mais o Rogério de 2006. Então, como o São Paulo vai tratar isso, ele é fundamental. Até porque quando o grande e o, entre aspas, infalível Rogério falha, o time todo fica inseguro. Quando o Rogério falha insistentemente e ele vai cobrar um jogador que falha, eu falo, mas peraí, você falha mais do que eu. Então, eu acho que é uma situação difícil para o São Paulo, e vai ter que administrar, mesmo que o Rogério venha fazer uma partida histórica no meio da semana, com gols contra o Strongest, o fato é que ele vai ter que encarar essa situação. Um dos maiores jogadores da história do São Paulo, hoje não é mais aquele jogador que deu outras glórias para o clube.
A idade pesa. Bom, finalizando os comentários aí do clássico entre São Paulo e Corinthians, vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que na semana passada tomou aí uma sonora goleada por 6 A2, o Vitor está apontando aqui na televisão nesse momento, ao vivo.
O futsal do Palmeiras está perdendo de 4-0 do Corinthians e a torcida do Palmeiras está com uma faixa escrito ão, Parmalat é ilusão. Eu acho que eles estão um pouco defasados.
Tá certo. Bom, pessoal, semana passada tivemos... Diga, Leandro.
Foi sui generis, né?
Foi.
Seis gols. Acho que o Mirassol nunca fez 6 gols em um tempo só, em qualquer que seja o...
A divisão.
O jogo.
E muito menos em time grande.
Mirassol 6, Palmeiras 2, né? Semana passada foi o Campeonato Paulista.
E enquanto nós estávamos caçando
queijos
franceses da unidade de baixo, a gente... conversou um pouco sobre essa...
Nesse momento, o Corinthians faz
5-0.
Olha, eu só encontrei queijo brasileiro, apesar de ter falado francês.
É porque o Vitor tinha comido todo o francês.
Ah, pois
não. Não era francês aquele que a gente comeu?
Não. Era brasileiro.
Ele era ordenhado por vacas holandesas. Né?
Criadas com só alimento orgânico.
Exatamente.
E acariciadas constantemente, sem nenhum maltrato.
E elas escutam música
clássica. Por camponesas virgens, isso.
O andamento do jogo Palmeiras e Mirassol foi esquisito. O Palmeiras toma um gol com 40 segundos, o coitado do menino com 40 segundos, não de...
Marcos Vinícius.
De carreira.
Toma não, faz, né?
Primeiro jogo da carreira, o cara fazer um gol contra com 40 segundos e um golaço, né?
Golaço na diagonal.
E você tomar 6 gols e criar o suficiente para fazer mais 4, fazer 4, 5, poderia ter sido terminado 6-3, 6-4, ou 5-3, 5-4. Foi uma coisa de maluco. Agora, o Vitor Binder tem uma opinião diferente da minha, de que foi atípico, de que...
Circunstancial.
Circunstancial, que é preciso contemporizar.
Eu acho.
Eu acho que o Palmeiras não pode... no sábado vencer aos 45 do segundo tempo após uma atuação sofrível, mais uma, e comemorar, fazer festa no vestiário como fez, né? A assessoria de imprensa do Palmeiras mostrou.
Diogo que foi indignado com isso.
Mas o que aconteceu no meio da semana para você tomar de seio do Mirassol e o ambiente do grupo? Eu lembrei como exemplo quando o Barcelona perdeu da Inter de Milão e foi eliminado da Copa dos Campeões, o time do Mourinho, foi 4 anos atrás.
O Mourinho foi campeão pela Inter.
É. A Inter não tirou o Barcelona da Copa dos Campeões e no fim de semana seguinte o Barcelona enfiou 7-0 num dos times medianos, pequenos. E no sexto gol, o Daniel Alves foi fazer dancinha. Né? Aquelas dancinhas tipicamente brasileiras. Normal, da cultura brasileira. Mas o Puyol pegou ele pelo colarinho e deu uma dura nele com o dedo em riste, para ele parar de fazer dancinha. No mesmo espaço de tempo, sabe? Eu acho que é preciso sentir um pouco a derrota, um pouquinho mais. E acho que tem muita gente lá que não está sentindo. E se tem uma pessoa que eu poupo nesse time do Palmeiras hoje, não é nenhum jogador, é o técnico.
Tá certo.
A festa, só para explicar, é aniversário do Gilson Kleina. E aí saíram algumas fotos da comemoração, jogaram alguma coisa no treinador.
Ovo, farinha, aquela coisa.
Eu até acho que tem que comemorar o aniversário, só não devia ter acontecido no vestiário. Por respeito aos palmeirenses que não vão entender que é uma situação circunstancial. E aí também eu acho que tem a ver, se o Palmeiras nos últimos anos tivesse grandes times, brigado por títulos, perdido títulos e ganho de maneira dramática, seria compreensível a situação. Mas que não tem como fazer. Os jogadores de hoje, eles carregam um peso enorme. Por todos os problemas que o Palmeiras viveu, não no passado, nos últimos 10, 15, 20 anos, os jogadores do Palmeiras hoje, qualquer jogador que for contratado, craque, jogador mediano, jogador excelente, ruim, ele vai carregar ali 2 rebaixamentos, a derrota para o Asa, os 7 gols do Vitória. Para o palmeirense mais velho, a derrota para a Inter de Limeira na final de 86 no Morumbi. Porque é a história do clube, é a camisa, ele sabe.
O Palmeiras nunca mais vai jogar um jogo de Copa do Brasil. E eu vi reportagem em televisão, assim, o Palmeiras jogando a final da Copa do Brasil. Não tem como eles não fazerem alusão ao 7-2 do Vitória, a momentos que o Palmeiras conseguiu algumas coisas, algumas façanhas mesmo em Copa do Brasil ao longo da história.
Agora,
né?
É muito...
4-4 com o Santo André também, que foi absurdo.
É um clichê, mas obviamente quando isso acontece... uma tragédia a cada, sei lá, X período de tempo, não é um período pré-definido, mas elas vivem acontecendo. Isso é muito óbvio, é um clichê, que isso tem muito a ver com a gestão, com os erros da administração do Palmeiras, etc. Então, agora, o jogo de quarta-feira, especificamente, eu não sei se quem acompanha a partida, mas a situação, como o Leandro falou, 40 segundos o menino foi lá, fez o gol contra.
E entrou sem saber, entrou em cima da hora, porque o Maurício Ramos, o limitadíssimo Maurício
passou
Ramos,
mal no, passou mal no vestiário, teve uma disposição estomacal. Aí depois tomou dois gols de contragolpe. Um deles, o Marcelo hoje, perde a bola na velocidade para o centroavante. O volante não pode perder bola na velocidade para centroavante, a não ser que o jogador não seja realmente um centroavante. E lá era um atacante de área. Tomou outro gol.
Bola rasteira no meio dos dois zagueiros.
Né? Tomou outro gol no contragolpe. Em 11 minutos de jogo, o Mirassol tinha chutado duas vezes no gol. O Palmeiras tinha chutado quatro e o placar era 3-0 para o Mirassol. Aí o Palmeiras, o Kleiner fez a modificação. Colocou o Rony no lugar do Charles, ganhou ali um pouco mais de criação, alguém para dividir com o Wesley, ou para ser o primeiro jogador de criação, o Wesley ser o segundo, que é muito mais a característica do Wesley do que ser o meia da equipe. Fez 3-2, e quem via o jogo naquele momento tinha certeza, ou quase certeza, que o Palmeiras ia fazer outro gol, porque o Mirassol não conseguia contra-atacar. No primeiro contra-golpe do Mirassol, uma falta, vai lá, o atleta do Mirassol cobra a falta com perfeição no ângulo. O time se perde, outro contra-golpe, o Juninho vai mole na bola, perde pro atleta do Mirassol, que encobre o Fernando Praz. E depois, finalmente, o Camilo, né? O sexto gol foi do Camilo. No meio de três jogadores, todo aberto. Aí você vê que o Palmeiras está totalmente desequilibrado na parte emocional. Toma o sexto gol. Se você for pensar no jogo num todo, a partida acabou sendo meio que equilibrada. O Palmeiras teve mais posse de bola, criou mais no primeiro tempo, tomou um monte de gol. Por circunstância específica, o Mirassol nunca vai ser tão competente, nunca mais vai ser tão competente.
Tão efetivo, né?
No aproveitamento, né, do chute em gol. E o Palmeiras, o que eu quero lembrar de um detalhe, apesar da modificação na zaga, a estrutura que fez o Palmeiras jogar bem, na melhor partida do time da temporada, para mim foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no meio de semana, e que impediu o Santos de chegar uma vez sequer com a bola na área do Palmeiras dominada, o meio campo era exatamente igual ao desses jogos. Então, com o treinador que já tem um elenco limitado, cheio de jogador nota 5, né, 4,5, 5,25, não tem os caras que podem fazer a diferença, ele tem ali os operários.
5,25.
Porque não dá para dar 5,5 para um monte de jogador. Tô sendo generoso, sabe? 4,5, 5, 4, 5,25, é mais ou menos
esse. Porque se falar que é 4,75, chove em palmeirenses falando que ele é contra. Os palmeirenses são um pouquinho... arredios a críticas e realistas.
Você sempre tem muitos semanas de perseguição. Então, e aí o treinador vai lá e repete a mesma coisa que deu certo nos últimos jogos, que funcionou, apesar do time ter um problema ali de criatividade, e acontece o desastre. Aí a culpa cai em cima de quem? Do treinador? Tem ameaça de demissão do técnico? Eu acho que foi um jogo circunstancial. Eu não acho o Gilson Kleina brilhante. Eu não acho o Gilson Kleina excelente. Só que eu tenho que pensar na hora de falar algo sobre a realidade do Palmeiras hoje.
Mas ele não é ruim, né, Vitor?
Não é, não é, é um bom técnico. Então, eu tenho que pensar na condição financeira do clube. Eu tenho que pensar no que o clube precisa para se reerguer. E a primeira coisa é resolver os seus problemas de dinheiro para poder investir em grandes jogadores, pagar os salários em dia, né, para poder voltar a ser um clube que atrai o grande jogador, que hoje certamente pensa em jogar no Corinthians. Sabe? Se o Neymar fica no Santos, ele pensa em jogar do lado do Neymar, pode pensar em jogar no São Paulo, no Atlético Mineiro, se o Atlético continua assim, no Grêmio, no Inter. Porque, queira ou não, o atleta de futebol ele não é um apaixonado pelo clube. Há exceções, mas o atleta não é um apaixonado pelo clube. Então ele pensa no quê? No melhor para ele profissionalmente, que tem a ver com dinheiro, ambiente e condições de ter lucros da carreira, quando a gente fala de títulos, valorização de uma transferência, esse tipo de coisa. O Palmeiras deixou de ser um time assim. Então, a primeira coisa é economizar, né, tentar subir, e deve subir, acredito, para a primeira divisão, sem gastar muito dinheiro, ano que vem investir um pouco mais, sabe, colocar, repito, as contas em dia e fazer o futebol crescer gradativamente. Não existe uma solução mirabolante, a não ser que apareça um mecenas, uma empresa queira pagar tudo, que nem, por exemplo, tem a Unimed no Fluminense, aí você reverte a situação. Essa é a solução mirabolante. Ela não é uma solução de gestão, não é uma solução técnica. Ela é um acaso. Né? E como não tem esse acaso, você precisa pensar 20 vezes antes de demitir um técnico, que não é um dos mais caros do mercado, que não tem grandes opções para substituí-lo. Quando se fala, por exemplo, Mano Menezes certamente é mais caro que o Gilson Kleina, muito mais caro, e ainda vão ter que pagar pela rescisão do Gilson Kleina. Então você coloca no papel, eu vi a rescisão lá, R$1.400.000, e o que vai se pagar mais para o Mano Menezes, vamos supor que se gaste aí R$3 milhões por ano, vai buscar um jogador por empréstimo,
mas é,
dividir melhor.
O que, que o Mano Menezes vai fazer?
Paga salário em dia.
O Mano Menezes, em vez de jogar com Charles e João Denone, vai jogar com João Denone e Charles.
Pois é, ele não tem opção, né? Não tem muito o que fazer, não tem milagre.
Então, infelizmente, para o palmeirense, esse é um ano de paciência. Esse é um ano que precisa ter paciência. Não pode acontecer o 6-2, mas precisa ter paciência, precisa tentar. Eu sei que é difícil, futebol é passional, isso tem que viver, vibrar, tem emoção, mas... Sexto gol do Corinthians, 6-0 no Palmeiras. Tem que pensar.
Parou pra falar.
O futebol falou, é, porque não tinha goleiro, tava jogando com o goleiro Linha e não tinha ninguém no gol. É, gol do Schumacher. Esse também com muita história no futebol do futsal. Então, o Palmeiras precisa entender o que aconteceu ali, o que acontecia antes, pra realmente ver se é um trabalho péssimo ou se é um trabalho que, dentro da possibilidade do elenco, tá ali, dando conta. Sei lá, não satisfaz, mas digamos assim, não é o ideal, mas é o que temos para hoje.
Eu também acho, eu acho que o elenco é muito fraco e com alguns calcanhares de Aquiles, alguns jogadores que tem realmente na parte emocional o seu principal obstáculo. Eu acho que a diretoria nova do Palmeiras está fazendo muita coisa, muita bobagem, muita lambança, não está sabendo negociar. Jogador, não gostei de nenhuma das negociações que o Palmeiras
fez. Mas tinha opção?
Tinha como fazer. Em 5 minutos você tinha como ver que o Kleber em 8 meses tinha jogado 70 minutos em Portugal.
Tudo bem, perfeito.
Por exemplo.
Mas aí também teve se o Marcelo Moreno, o pai do Marcelo Moreno, se eles abraçam a ideia de vir para o Palmeiras na negociação com o Grêmio, e ela é essa mesma, o Palmeiras tem, por exemplo, tem 35% dos direitos do Marcelo Moreno hoje, por conta da negociação do Barcos, se ele continuar no Grêmio e o Grêmio vendê-lo, se o Palmeiras... não vai acontecer, mas se o Marcelo Moreno voltar vier para o Palmeiras passa a ter 15%, ou seja, se o Marcelo Moreno veio hoje, o Palmeiras tem um centroavante ali, já é uma outra perspectiva. Porque todas essas jogadas pelo lado, que acabam em nada, o Wesley cai para a esquerda, avança, toca com o Juninho, o Palmeiras consegue cruzar, elas não vai resolver o problema do time, não vai. Mas digamos que o Palmeiras precisa hoje cruzar, eu não sei o número, mas vamos fazer uma.
As chances chute. Aumentam.
Não. Então, 20 cruzamentos para conseguir fazer um gol, 30 cruzamentos para. Você ia precisar de 20, você ia precisar de 12, mas de 18, de 15.
Mas
é isso,
é estatístico. Mas isso. Aí a gente está falando de. Eu acho esse caso um clássico para entrar no folclore, assim. Na manhã de sábado.
Mediano, Marcelo Moreno, por favor.
Numa bela manhã de sábado, o barco estava desembarcando como jogador do Grêmio e os jogadores que viriam para o Palmeiras não tinham.
Bizarro.
O telefone deles não tinham nem tocado. Se quem faz isso é a gestão, é o moço da gestão anterior, o Pituca, né? O Tirone, meu Deus do céu.
Marco Antônio, o Kleina queria muito na negociação e não veio.
Queria muito
na negociação e não veio. E não é um grande jogador agora. Para a segunda divisão é para time que pode ser campeão. Sabe? O jogador que joga em time médio, de titular de primeira divisão, tem uma organização de jogo razoável. Os jogadores melhores não querem vir para o Palmeiras. E você não vai resolver isso enquanto não solucionar o problema de dinheiro do clube.
Posso dar um exemplo para fechar?
Deve.
Fernando Prass foi atingido no aeroporto por torcedores, não foi? Ele jogou jogou 2 anos com o Éder Luiz no Vasco. O Palmeiras tentou contratar o Éder Luiz. Eu posso deduzir o que passou na cabeça do Éder Luiz ao receber uma proposta do Palmeiras. Lógico.
Aproveitando só o gancho, encerrando o Palmeiras no Campeonato Paulista, vamos falar de Libertadores, que o Palmeiras também joga na Libertadores.
E o Peixe?
O Peixe, vamos dar uma pincelada rápida no Peixe.
Tem que falar do Neymar, né? Imagina até de clichê jornalista.
Ao invés de pincelada, uma pescada.
Uma pescada?
O mercado da bola quer que a gente fale do Neymar, então, é uma imposição.
Isso. No pique, vamos certo, do Neymar. Benjamin, rapidinho pra gente...
No pique!
Vai falar um pouco ainda de Libertadores, tem um assunto ainda sobre...
Que semana, hein?
Zing, futebol. O que falar do Santos, do Neymar, que marcou novamente?
O Santos continua devendo, o Neymar parece... menos concentrado nas partidas. A gente já falou aqui que o Wagner Ribeiro disse a um amigo meu, essa notícia já antiga, que o Neymar recebeu adiantamento do Barcelona, que o Neymar tem um acerto com o Barcelona, o Barcelona tem que acertar com o Santos também para o Atlanta sair. Agora, eu começo a ficar mais desconfiado disso quando vejo essa concentração menor do Neymar nos jogos, porque queda de rendimento faz parte de estar jogando em alto nível há muito tempo. Agora, eu acho que ele está menos concentrado, né, e está querendo provar cada jogada que ele é o Neymar, ele não precisa, a gente já sabe. Quando a gente falava agora há pouco sobre talento, magia, essa coisa do futebol, se é um atleta brasileiro que tem isso, é o Neymar. Eu acho o Neymar o melhor jogador do Brasil. Eu sei que tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, não aprecio a parte exibicionista. Não tenho nada, o cabelo é dele, faz o que quiser. O cabelo, a chuteira colorida, as propagandas. Eu acho que se concentrar só em futebol seria melhor, mas ganhar muito menos dinheiro. Messi não faz isso. Messi se concentra principalmente em futebol. Também faz propaganda, mas se concentra principalmente em futebol. Agora, eu vejo o Santos hoje num estágio abaixo de São Paulo e Corinthians. Temos que o Santos está aí entre o Palmeiras e essas duas equipes. Hoje em dia o principal time é o Corinthians. São Paulo que tem o segundo melhor elenco, o Santos vem atrás. Muita gente está criticando o Muricy. Não há nenhuma novidade no Muricy quando precisa começar a arrumar um time e demorar. Geralmente gasta alguns meses. O problema é que ele vai gastar alguns meses para montar um time que não será campeão brasileiro se não houver uma grande modificação no elenco, uma grande reformulação, e pelo que a gente sabe, o Santos não tem dinheiro para contratar tanto assim.
E a tendência até é que perca, né? O próprio Neymar, que é o grande jogador do time.
De repente entra um dinheiro enorme aí, monta um time, se investir bem.
Pode montar, mas é um time que vem há anos jogando em função do Neymar. Vai ser uma mudança radical.
Quem sabe ele vai para o Barcelona, né? Depois da Copa.
E eu acho que ele tem que ir. O Neymar está desgastado, a imagem dele começa a se desgastar, inclusive com o próprio torcedor que o xinga, de modo, na minha opinião, injusto.
É o fim do mundo.
É o fim do mundo. Né?
O Santista xingar o Neymar é o fim do mundo.
Mas
eu acho que vai ser um processo
sobre isso.
Você acha que chegou num limite,
Rodrigo? Eu acho que chegou.
O limite técnico, mas... de evolução aqui, chegou num limite que ele tem que sair
para evoluir. A culpa não é
só dele. Só um instantinho.
Senhor.
Eu não vi. Eu vi a imprensa falando, para mim a torcida do Santos estava xingando o Santos.
Eu não vi uma imagem, nem ouvi exatamente um torcedor.
Isso
aí, Leandro, o repórter perguntou se estava xingando o Neymar e o torcedor disse que não, que estava xingando a equipe. Isso foi falado na televisão.
Tem razão para fazer agora.
Não foi diretamente ao Neymar. Não, então... Pode ser que alguém criticou no embalo. Mas o que o repórter entrevistou depois da partida, o torcedor disse que não era Neymar.
O fato é que é diferente a gente comparar com um time como o Barcelona. O Barcelona sai uma peça, sai outra peça, você sempre mantém uma estrutura e uma base e um time altamente competitivo. O Santos, desde que foi campeão, pela primeira vez, vem perdendo grandes jogadores e a maioria dos seus jogadores. Então, o Neymar acaba sobrando e todo o peso recai sobre ele, na minha opinião. É um craque. Chegou o tempo dele e acho que ele tem que ir para a Europa e se mostrar lá enfim, quem vai fazer grande, acho que vai fazer história.
É uma pena para a gente porque não tem o Neymar para ver aqui nos estádios brasileiros.
E o Santos, o Santos não está na Libertadores, mas a gente tem jogos de Libertadores. O Palmeiras pega o Tigre, velho conhecido do São Paulo. O São Paulo pega o Strongest. Qual o palpite de vocês? Você acha que o jogo do Palmeiras tem dois tempos ou vai ter um só?
O jogo vai ter dois tempos, até
porque vai ter briga, vai ter...
Rescindência pode dar problema, né? Agora...
Uma vez pode.
Não poderia. Mas não a segunda poderia. Vez eu acho que daí não consegue
demais,
escapar de
é
novo.
Demais.
Mas é um jogo bem complicado pro Palmeiras. Porque o Tigre é um time encardido, bate muito, se fecha e pode no contra-ataque fazer um gol rápido, inclusive, e aí o...
Bola aérea, né?
O Palmeiras vence?
Olha, eu, sem convicção alguma, eu acho... Hoje na tabelinha eu apostei no empate. Mas apostei meio para provocar o... Ou apostei no Palmeiras. Apostei no empate, mas... Eu acho que o Palmeiras tem como grande desafio controlar os próprios nervos. Porque o Tigre, como disse o Rodrigo...
O Tigre é especialista para deixar...
Vai catimbar, né? Vai irritar, vai marcar muito. O Tigre com a bola é um time ruim. O Tigre, tecnicamente, é pior que o Palmeiras.
Eu estive na final no Morumbi, é horrível.
O time é muito fraco com a bola, o time não tem sem opções. Agora, ele tem uma bola aérea forte, ele pode irritar o Palmeiras. Eu fico me pergunto como o Palmeiras vai reagir se tomar um gol, né? Porque aí vem todo o peso, a gente, repito, em cima de jogadores, nota 5, 4,5, 5,25. Se fosse em cima de bons jogadores, eles conseguem lidar com isso.
E aí vem aquilo, né? Eu não sei se eu que estou muito... Se eu acordei bem-humorado, otimista hoje, mas o São Paulo e o Palmeiras têm compromissos muito importantes essa semana. De fato, a cabeça do torcedor incha mesmo, por causa de derrota, e derrota em clássico, ou derrota de 6-2. Só cada um tem seus problemas. Todo mundo tem seus problemas, e o São Paulo... tem ainda aqueles problemas outros de altitude e tudo mais, que foi o que vitimou o São Paulo no jogo contra o Bolívar, quando o Rogério Ceni começou a falar um monte de abobrinha e o rendimento dele caiu. Enfim, é como se estivesse fechando um circuito, e o São Paulo tem a chance de se redimir e voltar, entrar de novo na Libertadores ali na Bolívia.
O Palmeiras poderia ter demitido o técnico, o Ney Franco já poderia ter caído, as coisas poderiam estar bem pior, né? Tanto para um quanto para o outro. Ainda bem que os dois, as duas diretorias, pelo menos não tiveram essa ideia precipitada de demitir técnico antes de acabar o verão.
Sim. O São Paulo, eu acho o Strongest hoje tem um time melhor que o Tigre. Tá? O desafio do São Paulo é muito maior pela altitude, até pela própria qualidade do Tigre. Não sei se vocês acompanharam o Atlético Mineiro e Strongest. O Atlético ganhou por 2-1 lá. Mas ganhou, sabe, sofreu. É difícil, sofreu muito, não foi superior.
O Chumaceiro.
E o São Paulo tem a obrigação de ganhar.
Não. Não necessariamente. São Paulo tem uma coisa.
Não, a obrigação que você disse para classificar.
Sem dúvida. Não.
Aperta muito, né, Vitor?
Depende.
Definir aqui.
O São Paulo tem uma vantagem. O São Paulo vai entrar sabendo. Pode ser uma desvantagem, mas o São Paulo vai entrar sabendo o que aconteceu em Atlético Mineiro e Arsenal.
Que deve ganhar o Atlético.
Joga na quarta-feira. Se o Galo,
que o empate não é tão trágico para o São
que
Paulo.
Que não vai ter o Bernard por 3 semanas, ou seja, o Bernard também não enfrenta o São Paulo na última rodada. Se o Atlético vencer, o empate não é um resultado ruim para o São Paulo.
Ele decide em casa com o Atlético Mineiro.
Se classifica com uma vitória independentemente de outros resultados. Isso. Se empatar com o Atlético, Arsenal e Strong se empatarem na Argentina, também se classifica. Quer dizer, o São Paulo tem essa vantagem, que não deveria acontecer, porque os jogos deveriam ser simultâneos, para que houvesse uma justiça desportiva, mas aí é a coisa da Conmebol.
Pelo menos a partir da penúltima rodada, né?
Concordo. Na última rodada, os jogos acontecem simultaneamente. Sim. Então, o São Paulo tem essa vantagem. Acho que com o jogo que fez quinta-feira, pode prender mais a bola. Tem toda uma logística específica para o jogo. O São Paulo vai chegar 3 horas antes. Muita gente questionou por que o time não foi para a Bolívia. Eu conversei com o João Paulo Jesus Lopes hoje, ele me explicou que os fisiologistas dizem que o time tinha que chegar de 15 a 20 dias antes para se aclimatar, é o termo que eles usam. 15 dias poderiam não ser suficientes, então tinha que chegar 20, talvez 21 dias para não ter erro dos jogadores estarem numa boa situação.
Que é impossível.
Não era, ele disse que não era possível. Então o São Paulo fretou um avião. Né, o São Paulo vai para Santa Cruz de la Sierra na quarta-feira, fretou um avião, vai chegar 3 horas antes do jogo. Segundo o que ele me informou, os fisiologistas falam que a altitude começa a fazer efeito de 6 a 8 horas. Quer dizer, para o São Paulo poder disputar a partida em condições boas. Ele me contou mais uma coisa, que no jogo contra o Bolívar, o São Paulo foi para cima no começo, porque o São Paulo não estava ainda bem condicionado fisicamente, foi começo de temporada. E que esse bom condicionamento, ele faz com que o jogador sinta menos os efeitos da altitude. Ele sente, mas ele sente um pouco menos os efeitos da altitude. Então, ele me falou que o São Paulo já foi para jogar na altitude várias vezes, tem uma experiência em relação a isso, já fez simulações, etc., que achou a melhor logística. O time chega no avião fretado 3 dias antes, vai para La Paz, o mesmo avião fretado volta.
3 horas.
3 horas antes, o mesmo avião fretado volta diretamente para São Paulo, aí não passa mais na Bolívia. E acredita que isso vai minimizar os efeitos da altitude. Se São Paulo conseguir lidar com isso, tem condições de... Assim, o Strongest é um bom time, a altitude é mortal, tudo isso é verdade, mas se conseguir diminuir esses efeitos da altitude, eu acho que o São Paulo tem, tecnicamente, um time que é capaz de conseguir um resultado lá.
Ele falou por que o Rosan foi demitido também?
Luiz Rosan? Não falou, mas eu sei a razão. Tinha desavenças lá com direção, com
falaram
o Mando Alberto.
Que ele queria entrar saiu lá na internet, né? Que ele queria assistir muito jogo sem ingresso, problema de horário. Morava em Santos.
Tem que haver algumas desavenças com a direção, né?
Então tá certo.
Olha só, pra mim, da Galo, da Corinthians, da empate na cidade de A Paz.
Sim.
Corinthians.
Da empate no Pacaembu também.
Também acho que o Corinthians ganha do Milionários.
Da empate no Pacaembu e o Grêmio ganha do Fluminense.
Concorda, Rodrigo?
Eu concordo, Grêmio e Fluminense, eu vou no empate. Eu acho que o Corinthians ganha e Galo também.
Eu acho que o Fluminense ganha do Grêmio lá no Sul.
Está jogando mal, hein?
O São Paulo empata ou ganha, Corinthians ganha. Aliás, vocês me dão licença, França e Espanha. Acertei o placar, deu Espanha semana passada, 1-0 para a Espanha.
É verdade.
E já que vamos mudar então o assunto aqui, porque a gente vai falar só um pouquinho de Liga dos Campeões. E a Central 3 vai fazer a transmissão dos jogos. Vamos botar uma vinhetinha bacana aqui, né, Leandro? Pra gente...
Opa!
Peraí, vamos jogar Bora aqui lá. A vinheta. Vamos colocar aqui. Pô.
Cadê a vinheta?
Vamos colocar a vinheta, vamos
Cadê
lá.
Cadê a vinheta?
Lucas Jim!
A Central 3 traz para você o melhor do futebol mundial. Nas quartas de final da Champions League, você ouve ao vivo a transmissão de Paris Saint-Germain e Barcelona, com narração de Diguinho. O comentário é de Leandro e a mim.
Porque tem dois laterais que não marcam muito bem, dois laterais com vocação ofensiva.
Não perca, terça, 16h30. O futebol é na internet. O futebol é na Central 3.
Produzindo isso, hein? E essa rádio tá ficando no dia 2, tá impressionante.
Lucas Dias.
Rádio não, essa Central de
Central
Podcast.
De podcast. Olha, Central de Podcast. Tá ficando metida
a
vez.
Os dois duelos que a gente vai transmitir pela Central 3 aqui são muito interessantes. Paris Saint-Germain e Barcelona, um duelo de realidades muito diferentes, um com uma
filosofias
história...
Diferentes.
Filosofias um mexe muito...
Ideologias diferentes.
Falando em Lucas Jim, chegou ao melhor
de óculos escuro.
E de outro lado...
Eu achei que ele estivesse com o Chico na Bahia.
Fala, Leandro.
Não, e o outro jogo é a obsessão do Real Madrid, que vive pela Copa dos Campeões, de um lado contra o Galatasaray.
Você vai segurar o seu coração nesse jogo ou não?
Você
tem que trabalhar, você tem que ser isento.
A gente precisa ser isento.
Aquilo é rádio Galatasaray.
Mas, naturalmente, que... O futebol
estou com você, Leandro.
O futebol estará torcendo porque o futebol turco precisa ter...
Por que precisa?
Porque o futebol turco já deveria ter conquistado algumas Copas dos Campeões e nunca chegou nem numa semifinal. Essa é a chance. Ganhando do Real Madrid, tal qual o Galatasaray fez na Recopa no ano de 2001.
Vamos lá, eu acho que Galatasaray seria interessante, o mundo aplaudiria, é uma mudança assim, do eixo. Já o jogo Barcelona... E Paris Saint-Germain, na rodada anterior, né, que a gente imaginava que o Barcelona não fosse conseguir reverter a derrota para o Milan, aquele grande espetáculo. Barcelona, do que vem fazendo nos últimos anos, na minha opinião, é o time que deve passar. Porém, eu acho que o PSG pode surpreender.
Pode.
E se eu tivesse que apostar... Apesar de apostar numa zebra, eu jogaria minhas fichas no Paris Saint-Germain. Acho que é um time que está com sangue nos olhos.
Mas você pode pronunciar o nome mais corretamente porque você tem essa habilidade.
Isso eu deixo para o nosso presidente.
Fala, você, Rodrigo, que é ultra fluente em francês, poderia falar sobre...
Pois é, eu confesso que gosto demais do Paris Saint-Germain, até pelos jogadores brasileiros que passaram por lá e com a relação que se estabeleceu com o Brasil, futebol brasileiro.
Sim.
E acho que esse time é um time que está querendo isso. Apesar de ter muita estrela lá, quando vejo o time jogando, parece que eles dão lugar assim para...
O projeto é daqui a mais alguns dois anos,
projeto.
Talvez, né?
Projeto.
Ele mas é um momento importante. Se passar pelo grande Barcelona, pode fazer
pode
história.
Pode alavancar.
Exatamente.
Professor, você quer treinar o Paris Saint-Germain?
Paris Saint-Germain, eu gosto. Boa time.
Tá certo. Bom, já que vocês se impressionaram com uma vinheta...
Você acha o quê, Vitor? Quem...
Acho que o Barcelona vai classificar. Mas eu não...
Mas vai dar trabalho.
Não vou me assustar se o Paris Saint-Germain dificultar, se conseguir um bom resultado.
Bom, vocês se impressionaram com uma vinheta, escuta essa aqui, ó.
Oh, tem mais um.
É mesmo?
Não.
A Champions League está na Central 3. Pelas quartas de final, você escuta a transmissão ao vivo de Real Madrid e Galatasaray. A narração diferente na sua internet fica por conta do Diguinho. E os comentários são de Leandro e Amin. O jogo é quarta, às 16h30. Não perca! O futebol é na internet. O futebol é na Central 3.
Basicamente...
Estamos anunciando o jogo, transmissão do jogo na terça-feira.
Na terça e na quarta, às 16h30. Basicamente, dois duelos entre... Eu não vou dizer o bem contra o mal, mas entre o futebol contra o dinheiro.
Até porque o Galatasaray tem um dinheiro aí, um investimento.
Tem bastante dinheiro, um estádio novo aí que...
De onde sai esse dinheiro?
Esse estádio revolucionou o... Um time que nos últimos 10, 15 anos só tinha terminado no vermelho, no prejuízo. Começou, deu uma curva, uma ascendência assim fantástica, que em 3 anos recuperou 10 anos de prejuízo.
Ou me permita uma crítica.
Mas eu não sei de onde vem esse dinheiro.
Eu acho que dinheiro você não pode associar ao mal. Senão você vai ter
exatamente,
que dizer que o Palmeiras,
eu deixei
o Chagalate,
claro,
por exemplo, foi algo do mal. Acho que a questão é de onde vem esse dinheiro.
Só porque o time do mal já é uma bobagem.
Exatamente.
Eu nem queria entrar nessa discussão.
Não, é que
eu já entendo que o time do mal não dá, né?
Não dá. Mas agora, quanto mais dinheiro, melhor. O dinheiro bem-vindo, bem administrado, é uma captação bem feita que clubes brasileiros não fazem, é o que o Palmeiras precisa.
Eu estou sentindo muito falta do Chico Balta aqui, porque é hora de começar o debate do nosso caro Rodrigo Monteiro de Castro, o neoliberal social, contra Chico Malta, ultra burguesia de esquerda. Aliás, mas falando, eu chego pro programa de esporte e não tem lugar para isso.
Falando em Chico Malta, o Matheus Gregório está com a gente aqui já há um tempinho. Deu boa noite.
Grande Matheus.
Autônomos Futebol Clube com mais uma taça. Vamos alto. Ele perguntou se é sério que vocês tiraram a câmera. Ou se o computador...
Ele reclamou comigo.
Então, na verdade, o Chico Malta levou a câmera, né, para Pra Bahia.
Pra Bahia, né?
Bahia.
Então, semana que vem, o Chico traz a câmera de volta, o Lucas Dinho vai deixar tudo certinho. O Ricardo Urbano continua com a gente aqui. O
foi pra Caculê.
O Gi Martins está seguindo a gente também. A Garota Vinagre. Garota Vinagre que participa com o Diguinho.
Garota lá. Vinagre.
A Garota Vinagre é...
É uma
companheira de
Diguinho. É uma corujete.
É companheira de Diguinho. Né,
Vinagre por quê?
Acho que é tem que ouvir um pouco, o programa.
Band Coruja. Diguinho lá da meia-noite, assim, com a maior audiência do horário no Brasil. E uma pergunta antes da gente...
Agora, você imagina, minha esposa chega em casa às 3 da manhã, acorda às 3 da manhã... Eu tô...
Opa!
ela acorda, eu estou ouvindo um programa, o que você está fazendo? Eu estou ouvindo a Garota Vinagre. É algo meio complicado.
Agora, né? Seguinte, uma discussão aqui rapidinho antes da gente fechar. Qual o melhor futebol no mundo? O melhor futebol praticado? A gente acompanha logicamente o brasileiro.
O melhor campeonato?
O melhor campeonato que vocês gostam mais de assistir. Temos aí o...
Foi um campeonato nacional?
Nacional.
Inglês.
Inglês?
Inglês seguindo pelo alemão, apesar da Inglaterra não ter classificado nenhum time aí para essa fase decisiva da Champions League. Para mim, o melhor torneio disparado.
Leandro?
Inglês.
Rodrigo?
Inglês e francês.
Francês?
Chato, né? Pra dormir,
então, o francês é... Francês,
é porque ele mora lá, por isso que ele gosta.
Eu acho assim, Rodrigo, o francês num sábado com chuva e frio, você na frente da TV...
É um soco no queixo.
É certo que você vai acordar no terceiro tempo.
Quando eu morei lá, eu jogava bola num time que não era vaza, um time que chegou até na terceira divisão, não na minha época. E eu gostava da forma de jogar, eu via como
uma coisa é você jogar o futebol, outra coisa...
Por exemplo, eu gosto justamente por ter me identificado e ter participado
daquilo
um pouquinho...
Eu jamais assistiria um campeonato de futebol society na televisão, mas para jogar futebol é legal.
Assistir society não dá.
E o futebol que eu, em teoria, mais gosto... quando eu ultimamente tenho assistido o Campeonato Argentino, tem passado bastante jogos.
Eu adoro o Campeonato Argentino.
O Campeonato Argentino da primeira divisão tá ruim, tá difícil de ver.
Tecnicamente é fraco.
A fluidez do Campeonato Inglês é muito superior.
Mas o Argentino tem uma coisa ali.
Da
milonga.
Tem uma coisa da moldura do jogo.
Da competitividade.
Bom, eu também prefiro o campeonato inglês.
E eu acompanho, obviamente, os jogos de segunda divisão.
Do Rosário Central. Blá, blá, blá.
56 pontos, liderança no campeonato, 17 jogos de invencibilidade. Faltam 33 pontos para cada um disputar. O time que está atrás do Rosário está 11, porque o que poderia tirar a vaga do Rosário está 11, 12, está 11 pontos atrás, ou seja...
Vai subir.
Na Academia Canacha...
Você viu o time de coração de Francisco primeiro?
São Lourenço.
Só com a gente curtindo aqui no nossa fanpage, a Helena Patti, a Maria Lúcia Pereira, Tom do Bocage, Gabriel Brito,
o Pelé. Rocha.
Oi.
Maria Lúcia Pereira, você pode chamar de senhora e a mim, tá?
Senhora e a mim, Maria Lúcia Pereira.
Maria Lúcia Pereira.
Senhora e a mim, muito obrigado pela audiência. Ricardo Urbano dizendo que a esposa dele, a dona Érica, que é a mestra urbana, como a gente chama, tá na escuta aqui. Um abraço aí, um beijo, dona Érica. Muito bom que vocês façam mais churrasco. E me convide, que é sempre um prazer tomar cerveja em vossa casa.
Churrasco vegano.
E o Ricardo Urbano, Pelégio, foi pênalti ou não? O mestre, é assim, eu consigo...
Vamos deixar
não,
isso
eu
daí.
Consigo entender os dois lados. Se eu fosse corintiano, eu ia falar que foi. E se eu fosse São Paulo, como eu sou São Paulo, eu vou dizer que não. Mas
e se você fosse isento?
Se eu fosse isento, eu ia ficar na dúvida, porque quem joga bola tem aquela história de você tirou o pé, você solou. E o Chico Malta está dizendo aqui que prefere o campeonato alemão. Né, ele aqui via Twitter, twitter.com/central3. Vamos encerrando o programa de hoje. Alguém tem algo mais a ser falado?
Eu tenho para dar um tchau.
Para a dona Yamin?
minha mamãe que tanto amo. E dizer que no Flamengo, agora no fim da tarde, o Pirulito, Alex Silva, junto do Ibson e do Gonzalez, foram barrados.
Ah, legal, seu Pirulito, hein?
É. Pirulito poderia ser jogador de seleção brasileira se levasse a carreira a sério.
Algo me diz que o Jorginho está detectou bem rápido alguns pontos importantes para...
Se tiver carta branca,
para tocar o elenco do jeito que ele tem que tocar.
Como se diz no clichê do futebol, focos. Focos de problemas.
Exatamente. Uma boa noite para todos vocês e prometo que segunda que vem estarei aqui.
O seu Henrique Gonçalves, famoso meu pai, gostaria que você mandasse um alô para ele via Silvio Santos.
Mas é o Henrique Gonçalves ou não é? Mas tchau.
Rodrigo, valeu.
Valeu, boa noite. Essa semana vai ser interessante, né? Segunda a gente vai ter bastante coisa para discutir.
Bastante
pra
falar,
sem dúvida.
Valeu. Seu Birner, a música de hoje é de sua escolha, né? Cada semana a gente escolhe, você, por favor, explique, já que você quer a palavra aí, que música que nós vamos
escolher. Olha, eu demorei muito para escolher a música e a tendência era colocar um rock pesado, alguma coisa que eu ouço bastante.
Teremos surpresa então hoje.
Mas teremos uma surpresa, como não gosto muito de padrão, eu decidi sair do padrão. A música é uma homenagem às pessoas que gostam de fazer as coisas do jeito delas, que fazem as coisas... da maneira que elas acham a melhor, ou que elas conseguem fazer a melhor naquela hora, e que não estão exigindo o reconhecimento de ninguém, estão exigindo apenas a sua própria consciência limpa. Eu quero refletir isso na figura do Danilo, um jogador que sempre foi decisivo nos clubes onde passou, um colecionador de títulos, um atleta que não vai usar chuteira colorida, não vai fazer o cabelo bonitinho, não vai puxar o saco de ninguém para conseguir mais mídia. Um atleta, digamos assim, que é o oposto do que o futebol do marketing exige.
Não faz dancinha, não provoca torcida.
Mas que vai completar 34 anos em junho e ainda consegue ser importante nos jogos mais difíceis, como foi no Corinthians ano passado na Libertadores, como foi no Mundial, como foi no Clássico, no pior momento do Corinthians, quando marcou um golaço de pé direito, né? Um dos gols mais bonitos do campeonato, se não foi o mais bonito. É um jogador que, quando atuou no São Paulo, sem a bola, chamava a marcação para o Júnior passar. Foi um jogador que entrou contra o Once Caldas em 2004 em Manizales e fez o gol do São Paulo. Foi um jogador que fez o gol contra o River Plate na semifinal, que fez primeiro gol contra o River Plate também na Argentina, que também decidiu clássicos pelo São Paulo, que foi pro Japão, foi campeão japonês, que foi campeão da Copa Centro-Oeste, pelo Goiás, que ganhou títulos em todos os lugares e que ninguém nunca olhou como um jogador especial, sendo que ele tem um papel tático, talvez o mais inteligente que eu vi nos últimos anos do futebol brasileiro. Então, quando a sociedade despreza o ser que talvez não tenha um potencial de virtuosismo tão grande, mas que tenha realizações de um grande virtuoso, eu quero dedicar essa música especialmente a ele. Eu acho que quem ouvir a música do Paulinho da Viola, que é composta interpretada pelo Paulinho da Viola, composta pelo Wilson Batista, né, do gravador dos anos 70, eu acho que vai entender exatamente, ao ouvir a música,
é
o Danilo como
qual
jogador de futebol.
Qual é a música?
Qual é a música?
Leandro, pergunta qual é a música.
Qual é a música? Meu mundo é hoje.
Meu mundo é hoje. O Danilo teria chance na seleção?
Agora eu acho que não dá mais.
Mas é um cara diferente.
Mas deveria ter sido
o padrão que tem ali.
Ele deveria ter sido chamado algumas vezes ao longo da carreira para ter uma chance, ou pelo menos para ser reserva. Até porque o Danilo, quando foi reserva dos times onde atuou, nunca reclamou. Sim. Deu a posição jogando bola.
É um exemplo.
Então, boa noite a todos. Hein?
Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Só lembrando, se você quiser conversar com a gente aí, nossa fanpage, facebook.com/central3. Converse com a gente pelo twitter.com/central3. Obrigado, Chico Malta, que está aí. Traz a câmera semana que vem, por favor. O Júnior Clímico com a gente aqui. O Ricardo Urbano está pedindo pra gente tocar Sepultura, mas hoje vai de Paulinho da Viola, semana que vem a gente coloca...
E eu quero depois que o pessoal, se quiser dar um retorno e dizer o que...
Que achou da música?
Eu quero a música da semana que vem, que eu escolhi uma pesada, já que eu fui o último a escolher a música...
Você negocia com o Rodrigo aí, que ele é o próximo, você...
Vou negociar com o Rodrigo, você vai entrar o Miles Davis aqui no final do programa. Se o pessoal quiser dar um retorno, que ouviu a música e falar se consegue identificar o Danilo, o que acha, tal, eu vou curtir e olhar depois.
Então já fala aí o seu Facebook, seu Twitter.
Não, tudo é Vitor Birner.
Central 3, tudo é Vitor Birner.
Tudo é Vitor Birner.
Quem não conhece Vitor Birner?
arroba Vitor Birner. Você não conhece o Facebook é Vitor Birner. Um dia eu arrumo um nome artístico para entrar no padrão.
Tá certo.
O mundo é Vitor Birner.
O mundo é Vitor Birner.
Vitor Birner não, é o mundo.
Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência. Fica aí com a programação da Central 3. Logo, logo vai estar. Tá, o programa vai estar em podcast. Obrigado pela audiência. Até mais. Segunda-feira, das 20 às 21 horas, programa Titulares.
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei arrependimento. Tenho o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia, não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte nesse enorme batalhão, pois sei que além de flores nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim.